Houve um tempo onde as mulheres desfrutavam com regozijo de todas as dádivas que somente o patriarcado poderia lhes proporcionar. Era um tempo onde existia um culto à beleza feminina, declarações de amor, composições musicais, poesias, sacrifícios na guerra para defendê-las e também a sua prole. Os homens dedicavam seus recursos para prover a elas o melhor. Preocupados com sua fadiga e exaustão no lar, os homens criaram a máquina de lavar roupas, fogões, micro-ondas, ar-condicionado, enquanto elas tinham todas as benesses de se manter em casa seguras e somente com a tarefa de amar os filhos, ensinar-lhes o bom caminho. Os homens trabalhavam arduamente para manter as provisões familiares. Impulsionadas por sua enorme responsabilidade com a sociedade que lhes cobrava isso. Era uma época de bons maridos e esposas honestas. Depois, as mulheres se cansaram de ter boa vida, pois desejavam ter uma vida muito mais esplêndida, mantendo todas as ressalvas e imunidades, explorando mais ainda a sociedade masculina, sem precisar ter responsabilidade alguma. Se tornaram completamente inconsequentes. Primeiro, elas começaram reclamando o direito ao voto. Dá pra ver a natureza burra de algumas pessoas nesse período, pois o voto jamais foi um direito, e sim um privilégio concedido àqueles que têm maior responsabilidade na sociedade. Em 1932, elas conseguiram esse privilégio, desde que votassem no candidato que o seu marido queria. Mas inconformadas, como todas as mulheres são, elas queriam que o privilégio fosse algo inteiramente igual ao homem que contribuíra com seus impostos a vida inteira. Dessa forma, foi no meado dos anos 40 que as mulheres começaram a ir às urnas para votar no candidato que quisessem, mesmo que seu marido desaprovasse. Mas elas não parariam por aí. Agora, elas queriam entrar no mercado de trabalho, e foi no regime militar que elas conseguiram a proeza da sua emancipação. Conseguiram entrar no mercado de trabalho, entrar em faculdades e aprovaram o divórcio. Somando tudo isso a uma revolução cultural, com pornochanchadas e novelas cada vez mais imorais, as gerações femininas que foram surgindo já não estavam mais sendo influenciadas pela moralidade tradicional, e sim pela normalização da putaria empregada pelos programas televisivos, novelas, filmes, revistas e jornais. Enquanto isso, os homens faziam vista grossa. Para eles, eram como crianças em corpo de adultas tocando terror no playground. E eles poderiam se divorciar delas se não desse certo o relacionamento, ou se manter solteiro e comer mulher a rodo, porque tudo estava liberado. Desconsideraram toda a programação básica da mente feminina, que buscaria sempre o melhor dos machos em detrimento de outros. E lógico, isso começou a gerar um número significativo de homens que seriam consumidos pelo ostracismo sexual que as fêmeas lhes condenaria. Os homens não perceberam que o real detentor da liberdade sexual era as mulheres, e não eles. Seriam tratados como capachos e deveriam sacrificar tudo por elas. Não somente o que tinham de recursos, mas também a sua própria alma. Mas eles não contavam com toda a engenharia maquiavélica daqueles que detinham o poder sobre o feminismo, pois se elas não problematizassem mais, os planos da máfia globalista jamais daria certo, e a diminuição populacional seria um investimento jogado no lixo. Então eles precisavam empurrar os homens mais ainda para o abismo, e começaram a criar ONGs internacionais para patrocinar o feminismo, escolhendo a dedo as mulheres mais doentes da sociedade para encabeçar os movimentos. E assim começaram a surgir anomalias sincronizadas por todo o Ocidente. O Brasil, meu país de origem, surgiu o feminicídio, que é uma mulher ser morta por um homem por ser mulher. Ao menos é o que diziam, quando na verdade é um crime passional pouco frequente, comparado ao número de homens que morrem feito gado. Também foi decretado que se uma mulher diz que foi abusada sexualmente, isso já é prova cabal de que o homem acusado é culpado. Falsas acusações são frequentes quando a mulher que deu o consentimento da relação se arrepende no dia seguinte, ou quando elas querem extorquir um homem, ou quando quer usar isso para conseguir a guarda do filho e ainda ganhar pensão. No ano 18, no século 21, chegou a 80% o índice de acusações falsas de estupro. Mas ninguém ligou para isso, pois o homem é completamente descartável pela sociedade feito um pedaço de plástico. As mulheres começaram a ostracizar homens de bem e trabalhadores, preferindo correr atrás dos mais destacados e com recursos. Esses eram chamados de machos alfa. Porém, depois de um movimento sórdido chamado Me Too, onde a mulher, muitas vezes desconhecida pelo tal macho, queria extorquir uma grana dele, então dizia que há 35 anos atrás ele apertou a sua bunda e deu uns beijos nela. Depois disso, ela ficou traumatizada. Dessa forma, os machos alfa foram alvos de humilhações e começaram a perder os seus recursos, obrigando-os a dar um passo atrás para ter relações e evitar, ao máximo, participar de eventos privados com mulheres. Cada vez mais se relacionar com mulheres se tornava perigoso, e com o aumento exponencial de mães solteiras, lares desconfigurados, ideologias de gênero, tudo isso foi programado de forma negativa às novas crianças que iam nascendo. Então, uma epidemia mundial de depressão e ansiedade no meio das mulheres começou a crescer. Somente no Brasil, no ano 19 do século 21, mais de 25 milhões de mulheres estavam com depressão e ansiedade, enquanto outros milhões ainda não tinham esse diagnóstico pela OMS. Crianças com depressão, comportamento desafiador, meninas borderline, narcisistas, histriônicas, com comportamento sexual promíscuo exageradamente, se tornava cada vez mais comum. Com isso, alguns machos alfa, betas e incels tentaram convencer a sociedade de que os homens estavam sendo esquecidos e se tornando párias. Tentaram por forma legal, por catequização, mas tudo foi um fracasso, pois as mulheres são a maioria do quadro eleitoral, e quanto mais tentavam refrear a opressão feminina através do Estado, mais privilégios elas ganhavam. Elas desprezavam a voz masculina, perderam completamente o respeito pelo homem, diziam não ver necessidade da existência masculina, já que tudo elas lhe tinham ganhado totalmente de graça. Contra estes também se levantaram os betas, com síndrome de cavaleiro branco, que começaram a dizer que estes homens não passavam de uns fracassados, nécios e estúpidos, que depois cometeriam suicídio ou perderiam tudo para a indústria do divórcio. Nessa época, a indústria pornográfica crescia cada vez mais, e estes homens ostracizados começaram a se dedicar à tecnologia e desenvolveram as waifus. Elas eram um tipo de inteligência artificial que inicialmente tinha um algoritmo simples e respondia a comandos pré-determinados, e no máximo era uma figura de uma mulher animada, geralmente no estilo mangá, do outro lado da tela do computador. Com o tempo, isso veio a evoluir, e estes homens ostracizados trouxeram realidade àquelas mulheres perfeitas, se popularizando como sex dolls, imitando perfeitamente uma mulher real. Inicialmente, esses mesmos homens investidores consumiam este tipo de produto. Com o passar do tempo, se tornou popular, e muitos homens que sequer tinham transado na vida ou tinham pouco acesso a mulheres enxergaram ali a oportunidade de se libertarem do ostracismo imposto a eles. À medida que tudo isso foi aumentando, os nécios Blue Pill, inclusive aqueles que pensavam que eram Red Pill, quando não passava de um delírio da própria Matrix que os mantinham cativos, se levantaram novamente contra esses homens. Táticas de shaming em comunidades virtuais, xingando-os de tudo quanto é nome, notícias em portais e tudo mais. Mas eles não ligaram e continuaram seu projeto, alcançando as necessidades até mesmo dos alfas, que cansado de serem vistos como carteiras ambulantes, aderiram à utilização dessas bonecas. Enquanto isso, no Congresso havia um esforço para aprovação da reforma da Previdência. Foi em 2019 que ela foi aprovada, mas esqueceram de adaptá-la para os novos tempos, onde a mulher tinha mais privilégios trabalhísticos que o homem, e por isso elas contribuíam menos. As moças carreiristas não queriam ter mais filhos, pois isso atrapalharia o seu futuro. E os homens não queriam mais ter filhos, pois sabiam que um divórcio perderia todos os seus recursos e a guarda dos seus filhos. A taxa de natalidade baixou demasiadamente, não ocorrendo a reposição de novos seres humanos para sustentar o sistema econômico. A ineficiência do Estado foi tamanha que baixaram decretos e medidas provisórias para aliviar a pressão do sintoma. Mas nada adiantava, pois a esquerda queria promover o caos, e muitas congressistas mulheres pensavam somente em não perder os seus privilégios. Pela internet, os famigerados MGTOW, homens que resolveram dizer não ao sistema ginocêntrico e matrimonial e que não viam viabilidade de se relacionar romanticamente com uma mulher, estavam sendo atacados, sendo acusados de misoginia, de serem a ponta de lança da nova ordem mundial. E quanto mais a imprensa e os outros meios de comunicação batiam, mais os canais cresciam. Então decidiram começar a censurar tais canais, que depois voltavam por meio de backups em outros canais, sem utilizar a sigla MGTOW. Por serem descentralizados, com opiniões diversas e anônimos, a palavra ia se espalhando de maneira orgânica, homem após homem, sendo impossível detectar quem era ou não MGTOW, pois não usavam mais a sigla. Nesse período, havia duas facções bem distintas de mulheres. As que fingiam não estar com medo e nisso ofendiam homens e se reafirmavam na internet. E um grupo bem caricato, uma espécie nova de feminista que emulava um comportamento humano bem dócil. E com o tempo, esse novo tipo de feminista se sentiu cada vez mais ameaçada e se camuflava, passando a se denominar conservadora, dizendo que entendem a problemática dos relacionamentos e atacando a primeira facção feminista para manter-se no mercado sexual com valor alto. Mas nenhuma mentira consegue ser sustentada durante muito tempo. O medo de serem destronadas exalava por toda a internet. Não era difícil reconhecer um comportamento falso, e por isso essas mulheres eram expostas pelos mesmos MGTOWs. E a guerra de narrativa não precisava mais partir para um ambiente político, pois os MGTOWs já tinham entendido que o estado vaginante prometia soluções pouco prováveis. Enquanto tudo isso acontecia, as bonecas sexuais ficavam cada vez melhores, ao ponto de se tornarem quase um ser orgânico, com sistema de aquecimento, inteligência artificial aprimorada e custando 10 vezes menos que um casamento somado à lua de mel. Essas novas dolls tinham um sistema operacional baseado em Machine Learning, que posteriormente foi utilizado nas atuais casas autômatas, carros, aviões e praticamente hoje nem precisamos fazer mais nada, pois a inteligência artificial resolve tudo. Mas nessa época, a IA estava em seu momento mais embrionário. Os homens, perfeitamente acostumados com a solitude devido à impossível tarefa de suportarem uma mulher moderna, começaram a participar de crowdfundings, aprimorando cada vez mais a tecnologia ao ponto de se afastarem de vez das mulheres. Restando apenas poucos provedores que corriam de encontro ao suicídio emocional e financeiro, campanhas ora de casamento, ora de difamação, continuavam a ser perpetradas pela propaganda estatal, redes televisivas e canais em plataformas de streaming. A linguagem falada por eles era quase unânime, o shaming, uma tentativa de colocar a pecha de covardes, aqueles que não queriam mais se relacionar. Os pecados femininos começaram a desaparecer dos filmes e novelas. Pesquisas cada vez mais irreais vinham à tona, canais de mulheres reclamando sobre sua vida sexual ser ínfima comparada a alguns anos atrás, e falavam da solidão da mulher. E o termo femcel começou a ficar popular entre as mais jovens. Clínicas de fertilizações sobem os preços em 400%, mas não devido à alta procura das mulheres, e sim porque se tornou um luxo ter um filho após desenvolvimentos de contraceptivos masculinos a preços muito baixos. O mercado de implantes e cirurgias estéticas também se tornou um dos mercados mais valorosos de 2030, já que para atrair os homens, elas precisavam não só de um comportamento aceitável, mas também precisavam se equiparar à perfeição das bonecas sexuais. Agora, nada disso se comparava aos horrores propagados pela mídia mainstream. Lembro como se fosse hoje a passeata das mulheres com chapéu de vagina em todo o mundo por causa de machismo feito há anos e anos atrás por presidentes homens no mundo todo. Mas o estrago já estava feito. A previdência quebrou. E sabe qual foi o tiro de misericórdia? Você vai se orgulhar agora. O primeiro método contraceptivo masculino sem efeitos colaterais surgiu graças ao incentivo unilateral de todos os homens, mas isso começou no Brasil. Os MGTOWs brasileiros formaram uma rede própria onde podiam trocar dicas, livros e começaram a incentivar um ao outro no investimento em criptomoeda. E não demorou muito, a MenRP se tornou a segunda moeda mais utilizada em comércios no Brasil, e os principais MGTOWs da virada do século se tornaram ricos em pouco tempo. E com isso investiram pesado em um método superior ao RESUG, já utilizado em Dubai. Tudo isso deu início ao que chamamos de WUP da Bolsa, que ironicamente aconteceu no ano de 29. Houve uma corrida ferrenha por incentivos em produtos para o homem, e isso revolucionou o mercado das waifus. Pelo visto, já estava destinado a ser o século dos homens. Essa época foi tão engraçada que as mulheres começaram a ter medo das waifus, de serem substituídas definitivamente, e começaram a pedir que a entrada das waifus fosse proibida. Isso foi um debate tão intenso que o lobby feminino foi ao STF, que nada pôde fazer por não ser nada que ferisse a Constituição. Elas tentaram emplacar a ideia de cobrar imposto de quem não estivesse casado, mas isso logo caiu por terra, pois atingiria todas as mulheres solteiras. Tentaram impor isso somente aos homens, mas não passou no Congresso. Como última tentativa, começaram a querer declarar as bonecas sexuais como cidadãs brasileiras, para poderem continuar perpetrando as suas maldades aos homens. Diziam que bonecas sexuais era apologia ao estupro e que as bonecas sexuais estavam sendo estupradas. Que homens que usavam as dolls eram incapazes de lidar com a mulher de verdade. Mas agora eram os homens que não ouviam mais as vozes das mulheres. O jogo virou. Os senhores globalistas alcançariam seu intento, e em pouco tempo existiria muitos velhos e poucos jovens no Ocidente. Sabendo disso, eles fizeram o que poderiam ter feito há muito tempo, a ação mais simples e eficaz para controlar o caos. derrubaram o voto feminino. A essa altura, os homens mais velhos já não teriam mais interesse na mulher moderna, e estas já não teriam mais recursos de sustentar toda a farra, fazendo com que determinados segmentos de mercado já esquecessem a mulher real e passassem a produzir para a mulher virtual. A mulher moderna não via nenhuma vantagem em ter um boneco sexual, já que ele não seria também o seu provedor. Então continuaram a cena dildo-masturbatória, sem muitas esperanças de um homem sustentá-la. A Previdência não daria mais os privilégios do governo a elas, pois uma leva de congressistas homens da geração Z dominava a maioria do parlamento. Vale citar uma invenção que surgiu um pouco antes desse cenário e que me faz dar gargalhadas por dentro: o serviço de acompanhante de luxo. E eu não estou falando de acompanhante de luxo de sexo. Bem antes de 2020, em um país à frente do seu tempo, o Japão, a hipergamia e a tecnologia conviviam juntas em uma harmonia assimétrica, onde tudo funcionava. Mas os homens iam se deteriorando aos poucos. O reflexo disso foi a popularização dos hikikomori. E a popularização dos hikikomori deu origem a um serviço exclusivo para mulheres, onde elas alugavam uma hora com algum homem em um cardápio de estilos. E esse tempo era gasto de diversas formas, e comumente acabava com ela contando seus problemas àquele ator enquanto ele fingia se importar. Os robôs e bonecas com inteligência artificial e programados para subserviência mal existiam nessa época, e o impacto já era grande. Homens abandonando os papéis de provedores e as mulheres buscando vorazmente, inclusive pagando homens para serem ouvintes. Mal sabiam elas o que estava por vir. Então, com a derrubada do voto feminino, medidas enérgicas foram tomadas e privilégios trabalhistas e previdenciários, antes voltado apenas para as mulheres, agora não existe mais. Como, por exemplo, se uma mulher engravidasse, não seria mais sustentada pela empresa. Uma mulher que pedisse o divórcio e tivesse renda menor que a do pai ou do seu marido, os filhos ficariam com o seu marido a maior parte do tempo. Faltas no trabalho das mulheres decorrentes de doenças deveriam manter a mesma média que a do homem, pois correria o risco de perder o emprego. Uma coisa engraçada que eu gostaria de lembrar é que a ONU tentou uma manobra chamada Planeta 5050, onde aparelharia o poder com as empresas multinacionais para empregar 50% do seu efetivo em mulheres. Coisas bizarras como dois CEOs numa empresa começou o declínio das mesmas, pois a CEO mulher acusava o CEO homem de abuso sexual, e ele perdia o seu emprego, restando apenas para ela reinar sozinha. As mulheres começaram a programar suas gestações nas mesmas épocas, obrigando as empresas a contratarem funcionários do sexo feminino para manter aquela aparência da média de 50% do efetivo de mulheres, e assim parecer ao mundo uma empresa da diversidade, assumindo os prejuízos e perdendo competitividade de ações na bolsa. Isso porque a maioria daqueles que investiam na bolsa eram homens, que também começaram a boicotar empresas que faziam ou aderiram a esse tipo de movimento. Então isso não durou muito, porque pequenas e médias empresas de tecnologias começaram a substituir essas empresas através da inteligência artificial. As mulheres na política foram diminuindo, pois os homens, agora, ninguém votava mais em mulheres. É como se a ficha tivesse caído para todos automaticamente, simultaneamente. O mercado de waifus movimentou 46 bilhões de reais, quase tanto quanto a indústria farmacêutica. Não restando mais opção alguma, elas usaram a última cartada coletiva que ainda possuíam. As mulheres começaram a dar oportunidades para os cavaleiros brancos betões para não terminarem a vida sozinhas e desprovidas. E chegamos nos dias de hoje, anos 50 do século 21, e eu aqui na primeira minarquia moderna do mundo, os estados separatistas do Japão, desfrutando da minha aposentadoria. Na sua idade, caro ouvinte, eu investi capital em empresas promissoras de waifu, enquanto a manginagem se juntava com as conservadias e feministas. Ganhei tanto dinheiro que virei sócio investidor de uma multinacional do segmento. Hoje nós já temos revistas especializadas, conferências, workshops, e por causa de toda essa evolução, também nos especializamos em próteses mecânicas realistas para pessoas que perderam alguma parte do corpo. Agora não há mais volta. As mulheres continuam reclamando, mas perderam a sua maior barganha, que é o sexo. Mas isso diminui cada vez mais e dá espaço a uma emulação desenfreada e caricata, enquanto isso o governo não está nem aí mais para elas. Nem mesmo para reprodução servem mais, já que temos úteros artificiais e uma enorme quantidade de óvulos e espermas congelados para os próximos 500 anos. Você hoje não faz um filho, você compra. Por isso podemos controlar a reprodução de maneira mais sensata do que antes. Nem preciso falar que a abundante escolha sexual e de diversão para os homens é tamanha que a escolha de parceiras ficou num grau tão intenso que em duas gerações o QI médio da população brasileira subiu 15 pontos. O homem passou a escolher óvulos de mulheres com alto QI, e isso indiretamente produziu seres humanos melhores, mais conscientes, sapientes e prósperos. É a hipergamia sendo colocada em prática contra as mulheres. Seletividade. Os MGTOWs foram um sintoma de uma sociedade genocêntrica e fecal. Tudo foi planejado pelos metacapitalistas, mas o que nós poderíamos fazer a não ser dizer não ao sistema? Aceite a realidade, se adapte ou seja consumido. Muitos manginas hoje estão desempregados, sem grana, os mesmos que foram contra as waifus, contra os MGTOW, esculachavam os incels. Hoje eles foram substituídos pelas máquinas e nós estamos aqui, no topo da cadeia, da mesma forma, porém diferentes.
Thank you.